O real se desvalorizou 4,5% no mês de abril, mais do que qualquer outra moeda entre os países do G20. As moedas que mais chegaram perto do real em desvalorização em relação ao dólar foram o iene japonês, o rublo russo, o peso mexicano e o won coreano, todos com desvalorização de 2%. Já outras moedas como o euro e a libra esterlina se desvalorizaram menos que 1% contra o dólar americano no mesmo período. Nessa semana, os mercados em todo o mundo sofreram com alguns choques econômicos que abalaram a confiança dos investidores. No Oriente Médio, esse ataque com mísseis e drones do Irã a Israel aumentou os temores de uma escalada de violência regional, com ainda o capítulo de hoje também. E nos Estados Unidos, autoridades monetárias sinalizaram que as taxas de juros do Federal Reserve devem cair mais lentamente do que analistas de mercado imaginavam. Então a gente vai conversar até onde vai o dólar também aqui no Brasil com o Mauro Rochlin, que é economista da FGV, nosso convidado aqui de hoje do Jornal Dourado. Tudo bem, Mauro? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal de casa.
A moeda americana encerrou essa sessão cotado a R$ 5,24, mas até onde pode ir o dólar, até onde pode ir essa desvalorização do real frente à moeda americana, hein?
Olha, difícil prever, a gente está falando de uma variável, o dólar, que tem uma, no Brasil e nos países emergentes, tem um comportamento muitas vezes um tanto imprevisível, e mais ainda, aqui você viu que a desvalorização já foi muito intensa. Então dizer até onde vai é difícil, mas de qualquer maneira, acredito que não havendo uma maior tensão no cenário internacional, não havendo uma piora quanto às expectativas do que deve acontecer com a taxa de juros norte-americana, eu acredito que o pior já possa ter passado.
Agora, Mauro, o que daria para fazer de curto e médio e longo prazo em relação a esse assunto? Porque não depende só da política interna econômica brasileira.
Pois é, então a parte externa não nos cabe, não nos é possível controlar. Então, quanto a isso, a gente não tem muito a fazer. Claro que a gente pode tentar fazer o dever de casa, e o nosso dever de casa é cuidar da política fiscal. É olhar para o gasto do governo, é olhar para o arcabouço fiscal, é trazer credibilidade para ele, é mostrar que o governo tem uma política fiscal responsável, zelar pelo controle das contas públicas, mostrar que o governo está empenhado com isso, e mais ainda, o governo tem planos de médio e longo prazo para que ele seja de fato preservado e que, com isso, os investidores percebam que o risco de se comprar títulos brasileiros não é tão grande e que, no final das contas, a gente veja uma redução na aversão ao risco dos investidores.
É isso que representa o um terço mencionado pelo ministro da Economia, Fernando Haddad?
Talvez a conta dele esteja um pouquinho errada. Talvez não seja um terço, podem ser dois terços. Eu, particularmente, acredito que realmente é mais do que um terço, porque se não fosse assim, a gente não veria o real liderando a desvalorização frente a todas as moedas emergentes.
Bom, nesse contexto, de vez em quando a gente usa aqui o termo que é usado no jargão também político, econômico, no Congresso, a pauta bomba, né? Ou pautas bomba. Tem uma aí que é de um aumento aí, com um quinquênio, por exemplo, para juízes, promotores, procuradores, 5%, né, a cada 5 anos. Essa e outras pautas desse tipo, como é que elas afetam essas contas públicas e o que o governo poderia fazer, já que ele também ele não tem maioria lá no Congresso, por exemplo?
Pois é, eu não sei exatamente o que ele pode fazer em termos políticos, qual é a capacidade que ele tem de mobilizar a bancada, qual é a capacidade que ele tem de fazer com que a maioria vote contra. Eu, particularmente, me desculpe, desabafo, acho um absurdo isso, inacreditável, que uma categoria profissional, uma casta, que de fato já representa a elite do judiciário, a elite do funcionalismo público, tem agora jamais esse penduricalho nos seus salários, nos seus ganhos. Agora, isso em termos mais gerais, ele impacta fortemente o orçamento do governo, fala-se de algo em torno de 42 bilhões, porque na verdade não são só os juízes que vão receber isso, outras categorias de servidores públicos certamente vão passar a defender o mesmo para os seus salários. A gente vai ver auditores fiscais buscando isso, a gente vai ver defensores públicos, promotores públicos, e no final das contas, o valor que isso representa em termos de gasto público não é desprezível, muito ao contrário. Agora, o que o governo pode fazer? Talvez seja, claro, uma melhor articulação política, uma maior mobilização de bancada, mas eu confesso que não sei se isso é suficiente para desmontar mais esse problema.
Vou puxar aqui uma fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para a nossa conversa, a indicação dele de que o ritmo de redução da taxa Selic pode ser reduzido caso as incertezas da economia interna, especialmente, prossigam e os Estados Unidos demorem para abaixar os juros. E isso pode ter colocado fim nesse consenso aí que existia no mercado de uma próxima reunião do Copom, reduzindo, né, a taxa em vez de um 0,5 ponto para 0,25. Vamos ver.
E o que nós vimos é que, de fato, esse processo de desinflação foi reprecificado, e a gente então passa agora a uma fase onde existe uma probabilidade maior de ter uma taxa de juros mais alta por mais tempo. A gente também vinha alertando que a dívida do mundo desenvolvido tinha crescido muito. Hoje o mundo desenvolvido gastou mais ou menos 24% do PIB durante a pandemia, é mais do que o dobro do que do mundo emergente, que gastou 10%. O que a gente vem tentando, vamos dizer assim, deixar claro para o mercado, é que quanto mais transparência você tem no processo de condução da política monetária e menos ruído você tem, maior é a eficiência do canal de transmissão.
Qual que é a sua avaliação desse recadinho de Roberto Campos Neto, pensando na Selic e na propensão que a gente tinha aí de terminar o ano em um dígito?
Bom, só para o pessoal de casa talvez entender melhor essa linguagem cifrada do Banco Central, né, porque o Banco Central fala uma língua que sempre merece tradução.
Os interpretação de texto, né?
Os intérpretes às vezes até têm, os tradutores, né? Na verdade, tem muitas vezes divergência quanto aos termos que são usados. Mas, sem dúvida nenhuma, a mensagem é de que a coisa ficou mais difícil para a política de juros, para a política monetária, né? Quer dizer, com uma política fiscal mais frouxa, com uma aversão ao risco aumentada, fica mais difícil para o Banco Central conduzir a política de juros. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, aquilo que nós dissemos que ia acontecer em termos de redução de juros, aquilo que a gente falou em termos de próxima reunião do Copom, de queda de 0,5%, não pode acontecer. O cenário hoje é outro. E como o cenário hoje é outro, não esperem que o que foi dito na última ata do Copom, de uma queda de 0,5%, aconteça. Uma notícia que não é muito boa.
Muito bem. A gente ouviu aqui no Jornal Dourado Mauro Rochlin, que é economista da FGV, nosso tradutor aqui também de sexta-feira. Obrigada, Mauro. Até a próxima.
Obrigado. Um abraço a todos.